Eclésia, Igreja Católica.
Bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. No último domingo do Advento, a poucos dias da celebração do Natal, queremos refletir consigo sobre a forma como o nascimento de Jesus Cristo foi acolhido ao longo da história pelas várias culturas que procuraram aproximar as circunstâncias deste acontecimento da sua realidade, sobretudo através do presépio. Uma verdadeira recriação, como acontece em tantos locais do país, incluindo a minha Madeira, de onde chega agora a cantiga de Natal pelo Charabanda. Foram o Charabanda com a cantiga de Natal. Muito bom dia, este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O nascimento de Jesus é um momento central na vida dos cristãos e ao longo dos séculos vários povos foram, sucessivamente, procedendo à introdução de elementos da vida local e contemporânea, um sinal de importância do Natal como acontecimento religioso para o seu cotidiano. O jornalista Henrique Matos, da Eclésia, conversa com Alexandre Paes, autor do livro Presépio em Portugal, sobre o lugar desta tradição na celebração do nosso Natal.
É um especialista nos presépios, nomeadamente nesta expressão que os artistas, os escultores lhe têm dado, nomeadamente no âmbito artístico português. Desde logo começo por perguntar como é que nasceu em si este fascínio, este interesse pelo presépio.
O fascínio nasceu um pouco também pela infância. Na minha casa sempre se fez o presépio. Havia a tradição do presépio, portanto, sempre foi algo e associo, como quase toda a gente, o presépio à infância. Depois surgiu por uma questão profissional. No meu trabalho, eu trabalho no Museu Nacional do Azulejo, no meu trabalho havia um conjunto de figuras de um presépio do século XVIII e quando estava a estudar para o meu mestrado, decidi estudar o presépio, visto que não havia nenhum trabalho profundo acerca dos presépios e foi assim que nasceu o meu percurso na história e no estudo dos presépios.
Podemos dizer que esta representação, o presépio, é das mais importantes manifestações artísticas da nossa escultura séculos XVIII, XIX, em Portugal.
Sim. Durante muito tempo as figuras de presépio foram encaradas mais como curiosidades. Aliás, na própria documentação, um dos aspectos que sempre que se falava de escultores de presépios, e era um aspecto até que desagradava a Joaquim Machado Castro, era o facto dos presépios serem curiosidades, portanto não ser escultura a sério, por assim dizer. E um pouco esse preconceito foi seguindo ao longo do século XIX e do século XX. Normalmente na área da escultura estudava-se a escultura académica e a escultura de presépio era interessante, mas não mais do que isso. Portanto, à medida que temos desenvolvido estudos sobre o presépio, cada vez mais se tem percebido que, de facto, as esculturas, as figuras feitas para os presépios em Portugal, nomeadamente no século XVII, no século XVIII, são poucas do século XVII que sobreviveram, de facto, são peças importantes e, até do ponto de vista escultórico, são peças até significativas. Há de facto, objetos de muita qualidade e, portanto, começam a ter o lugar que merecem em termos da escultura e do estudo da escultura portuguesa.
Mas nem sempre houve esta tradição de dar uma corporalidade material, digamos assim, ao nascimento de Cristo. Esta tradição dos presépios não é muito antiga, digamos assim. Começa-se a difundir nestes últimos séculos.
Bom, ela é antiga, podemos dizer que ela de facto nasce, como toda a gente diz, com São Francisco de Assis, não é? Quando São Francisco faz em Grécia o seu presépio, que de facto é uma revolução. Portanto, ele traz o presépio para o exterior, havia sempre representações da natividade no interior das igrejas, e era entendida a natividade como um aspecto central do culto, mas reservado a um espaço de culto. Quando São Francisco traz para o exterior da igreja o presépio, e nele coloca personagens vivas, nomeadamente animais e pastores, é-lhe dado um caráter, entre aspas, mais profano, no sentido de todos poderem participar. E a partir daí, já um pouco antes, mas começa a disseminar-se o teatro, a utilização do presépio no teatro. O presépio enquanto elemento central das peças teatrais, isso vemos com Gil Vicente, por exemplo. As peças de Gil Vicente, as primeiras peças, têm como ponto fulcral o presépio. Presépios em altares, ou que são montados na altura da peça de teatro. E, entretanto, há também referência às culturas, quer em igrejas, quer para a corte, nomeadamente para a família real. Nós temos algumas informações do século XVI, no século XVII, começamos cada vez mais a ter informações no século XVII, inclusive no século XVII, há em Lisboa, numa zona que é as Pedras Negras, um grande presépio feito por um padre, num jardim, nessa zona, que estava aparentemente aberto ao público. E era, de facto, considerado uma preciosidade. É um objeto de grandes dimensões, ocupava todo um jardim, não sabemos exatamente quais as dimensões, mas que as pessoas consideravam uma peça extraordinária, mas que desapareceu num incêndio. Portanto, isto é em 1680, na década de 80 do século XVII. E a partir daí vamos vendo cada vez mais presépios a serem feitos, sempre, primeiro, numa órbita régia e religiosa, e progressivamente, à medida que caminhamos para o final do século XVIII e início do século XIX, começa a entrar nas casas mais populares, até que em meados do século XIX torna-se de facto um objeto popular. toda a gente começa a ter o seu presépio.
Adeste Fideles. Esta famosa composição, de autoria incerta, é tradicionalmente atribuída ao rei Dom João IV de Portugal. Uma música obrigatória no Natal, inclusive o do Vaticano, numa proclamação de fé na realeza divina de um menino que nasceu entre os mais pobres dos pobres. Esta é a nossa proposta musical, numa interpretação do coro Laudate. Esta é a emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Na reta final da preparação para o Natal, conversamos hoje com Alexandre Paes, historiador de arte, sobre uma das principais tradições ligadas à celebração do nascimento de Jesus Cristo, o presépio. A entrevista é conduzida pelo jornalista Henrique Matos.
Olhando aqueles presépios, digamos, clássicos, Machado de Castro, destes autores mais de referência, percebemos que rapidamente o presépio extravasa muito daquilo que está no Evangelho especificamente, não é? O São José, Maria, o menino que nasce e ele torna-se uma multidão de gente. Que fenómeno é este?
O fenómeno tem a ver com o teatro, numa primeira fase com o teatro. Algumas das personagens que nós vemos nos presépios e que consideramos tradicionais vêm de figuras que surgem em vários peças de teatro, teatro religioso inicialmente, e depois progressivamente são figuras que são introduzidas para acrescentarem informação ao presépio, ou que estão relacionadas com o presépio. Figuras que a população na altura conhecia, por exemplo, uma personagem característica dos presépios portugueses, aparece nos presépios espanhóis, em alguns presépios espanhóis e em alguns franceses, é um tocador de sanfona, mas que para os portugueses era, especialmente para os lisboetas, é uma figura fácil de identificar, porque existia uma irmandade de cegos, no século XVIII, que andavam pelas ruas a tocar sanfona, um pouco como nós temos hoje os tocadores de concertina, não é? E os cegos estavam reunidos nessa irmandade, que era uma irmandade de proteção, e andavam pelas ruas da cidade a vender folhinhas, a elogiar com loas, com cânticos ao Menino Jesus e ao presépio. E, portanto, é uma figura que facilmente se reconhecia relacionada com o presépio, daí que apareça, de facto, nos presépios portugueses, seja uma figura permanente nos presépios portugueses. Quem diz essa diz outras, que têm a ver, foram acrescentadas e que contam histórias que as pessoas reconheciam exatamente por causa do teatro, essencialmente através do teatro.
Podemos dizer que há uma certa vontade de transportar o quotidiano para aquele mistério. Vemos às vezes cenas da caça, do trabalho rural, de quem leva água à cabeça, de quem tira água de um poço, não é? É trazer o mistério do nascimento de Cristo para o meio da aldeia.
É uma forma da pessoa se sentir reconhecida no espaço divino, ou seja, é materializar no cotidiano, de facto, o mistério, a ideia do mistério, ou seja, que quando nasceu Jesus, existiam pessoas que tinham aqueles afazeres, aquele trabalho, e que muitos não tiveram consciência, mas que a vida decorria normalmente. E esse ciclo, essa repetição desse ciclo, é muito importante para o presépio e para a mensagem que é passada. E, portanto, é uma forma, de facto, de toda a gente sentir que pode participar anualmente, periodicamente, nessa realização desse mistério que se repete todos os anos. E, portanto, é um pouco essa a ideia da universalidade que é colocada no presépio com todas essas personagens, com todos esses afazeres. Há cenas que podem parecer estranhas, por exemplo, a caça, como mencionou, ela simbolicamente não representa propriamente a atividade, mas tem a ver um pouco com os escritos dos doutores da Igreja, que Jesus vem para caçar os pecados. Portanto, a cena da caça no presépio é um pouco essa ideia da caça aos vícios. E consoante o animal que é caçado, nós sabemos qual é o vício que é privilegiado naquele presépio.
Nessa linha, penso que podemos dizer com segurança que os artistas, quem constrói o presépio, eles, digamos, que vão um bocadinho mais além daquilo que é a ortodoxia católica, cristã, vão a livros menos canónicos buscar alguma informação e que depois colocam ali. Às vezes é preciso dominarmos um certo léxico, um certo código, ou conhecimento, quer seja até de evangelhos apócrifos, para perceber algumas figuras que lá estão.
Exatamente, porque se formos aos evangelhos, de facto a informação é muito reduzida e toda a necessidade crescente no mundo cristão desde o início da questão do nascimento do menino, que é, de facto, são escassas as informações que nós temos nos evangelhos canónicos, levou ao aparecimento dos apócrifos, dos evangelhos apócrifos. E, esmagadoramente, os evangelhos apócrifos têm muita informação acerca do nascimento do menino. Há personagens que aparecem, por exemplo, as que me ocorrem de imediato são duas mulheres, que aparecem sempre associadas ao presépio e aparecem nos nossos presépios, uma mulher mais velha e uma mulher mais nova, e que representam as parteiras que ajudam ao nascimento do menino, que surgem nos evangelhos apócrifos e voltas depois numa série de lendas. Com o Concílio de Trento, toda essa fantasia foi afastada, ou deveria ser afastada, mas a religiosidade popular acabou por transformar todas essas figuras em pastoras, em outras personagens, em que a raiz está lá, portanto, essas ideias primordiais que encontramos nos evangelhos apócrifos ainda permanecem, mas ocultas depois num disfarce de outras roupagens, de outras figuras que aparecem no presépio.
Bom dia a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia. Do Alentejo chega a nova proposta musical, o tema Eu Hei de Dar ao Menino, interpretado pelo coro Laudate. Esta é a emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Na reta final da preparação para o Natal, conversamos com Alexandre Paes, historiador de arte, sobre o presépio, que provavelmente até o acompanha aí na sua casa. A entrevista é conduzida pelo jornalista Henrique Matos.
Para perceber e dar atenção a todos estes personagens, não só leva tempo, como é preciso ter alguma cultura, não?
Hoje é preciso ter alguma cultura. Na altura em que eles foram feitos não era necessário ter cultura, porque a informação estava acessível a toda a gente, percebia. De facto, leva tempo ver o presépio, mas o presépio é criado no século XVII, XVIII e até aos inícios XIX, enquanto instrumento de reflexão. Ele é um instrumento de contemplação. Ele existe para a pessoa se deter em cada personagem e refletir sobre o papel que aquela personagem representa no momento do nascimento do menino. E na altura percebia-se o significado de todas aquelas figuras. E uma particularidade é que os presépios em Portugal, e isso é de facto um aspecto muito interessante, consoante o sítio onde são feitos, eles têm signos próprios, ou seja, têm significados próprios. Um presépio como o presépio da Basílica da Estrela tem uma mensagem diferente de um presépio como o presépio da Madre de Deus, por exemplo. Ou outros presépios, mesmo os presépios mais pequenos, têm mensagens. Ou seja, cada escultor criava uma encomenda com uma mensagem própria que aqueles que lidavam mais com o presépio reconheciam no espaço para o qual foi criado.
É um, um fenómeno representativo que extravasa a escultura também, a pintura, também o azulejo, não sei, tem também este interesse pelo nascimento de Cristo.
Exatamente. E normalmente, hoje é muito raro isso acontecer, não há nenhum presépio que consiga, de facto, dar-nos essa definição. Os presépios estavam em espaço, essencialmente os presépios religiosos, os grandes presépios do ciclo do século XVIII, estavam em espaços onde a mensagem estava relacionada também com a azulejaria, com a própria pintura. Portanto, havia pintores que eram contratados para fazer os cenários do próprio presépio, com cenógrafos para se fazer toda a estrutura na qual as figuras eram colocadas. Portanto, havia toda uma teatralidade da execução do presépio que implicava conhecimentos de cenografia. Havia, portanto, os pintores, havia por vezes ciclos de azulejos que narravam os acontecimentos antes e depois do nascimento do menino. Portanto, havia todo um conjunto integrado. Portanto, o presépio fazia parte de uma arte total, global, especialmente no barroco, que, de facto, extravasava meramente a representação escultórica das personagens.
É também algo que vai além da identidade religiosa de cada um, mesmo muitos agnósticos, até ateus, não ficarão indiferentes perante o presépio.
Não, porque é um pouco isso que eu dizia, a infância. O presépio é talvez um dos símbolos mais poderosos da infância, da nossa infância mediterrânica, não é? E que está associado a todos os povos mediterrâneos, que têm de facto um grande peso em Itália, em Espanha, em Portugal e mesmo em França, em algumas regiões francesas. E, portanto, está sempre relacionado com aspectos de quando se era criança, que se ia buscar um musgo para se montar o presépio, para se colocar as figuras. Por vezes eram dadas figuras como prémio pela criança se ter portado bem, acrescentava-se mais uma figura ao presépio, faziam-se jogos, havia quem tivesse a tradição de ir aproximando os reis magos, portanto, ia movimentando cada dia que passava, aproximava mais os reis magos do centro do presépio. Portanto, havia todo um jogo que fica na memória das pessoas, independentemente se de facto é católico, praticante, agnóstico, seja o que for. O presépio é um instrumento de infância e está relacionado com essa magia da infância.
Entendo que esta carga simbólica, lá está essa magia da infância, depois, ainda que sejamos já adultos, nos ajuda a arrumar ou a encaixar melhor no cotidiano, na realidade, acaba por ser estruturante também para a nossa presença na vida.
Eu acho que nos reencontra, faz-nos reencontrar um pouco com uma certa ingenuidade. E com uma certa, com um tempo em que de facto nós não fomos de alguma forma, entre aspas, maculados pela vida, pelo cotidiano, pela passagem do tempo. O montar do presépio com os filhos, com os netos, faz de facto esse reconciliar com o nosso passado e traz-nos um pouco à memória outro tempo, outra vida. E de alguma forma também nos faz reencontrar uma vida mais fácil, mais em que as situações não eram complicadas, tudo era mais simples. E portanto eu penso que o presépio até tem, entre aspas, quase um aspecto terapêutico nessa perspectiva, quando o montamos na altura do Natal.
O jornalista Henrique Matos, da Eclésia, conversa com Alexandre Paes, especialista no estudo dos presépios, sobre a importância destas representações na celebração do Natal.
E os presépios de artesanato? Uhum. Os presépios mais populares? É uma arte menor?
Não. Depende. Eu não gosto nada das definições arte maior, arte menor. Acho que não é, de facto, uma arte menor. Há autores, ainda hoje, que trabalham e fazem, de facto, peças extraordinárias. Há um grupo de artistas, que é a Confraria do Caco, que tem uma série de artesãos, como muitos deles dizem, mas há de facto personagens, há figuras que fazem presépio, nomeadamente passa publicidade, não desmerecendo os outros, mas uma das figuras tutelares da Confraria do Caco, que é o Delfim Manuel, que se autodenomina artesão, mas as suas obras, se nós vivêssemos no século XVIII, seriam obras de escultor pela sua qualidade. Portanto, não é uma arte menor. A partir do momento em que consegue capturar todo o aspecto não só da religiosidade, muitas vezes nem é a religiosidade que está em causa, mas é de facto essa noção da família, da alegria do reencontro. Não por acaso os evangelistas, todas as ordens religiosas, como os jesuítas, os franciscanos, quando vão na expansão, no século XVII, ainda no século XVIII, levam o presépio para explicar a noção da família, do pai, da mãe e do filho. E, portanto, essa noção de família é, de facto, algo também central na arte popular e que o presépio acaba por significar. E, portanto, ao capturar todos esses valores, nunca pode ser uma arte menor na cena.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Convido-o a continuar desse lado para ouvir uma música que nos tem feito companhia na preparação para a celebração do nascimento de Jesus. Hoje é Natal, da banda Mício. Foi a banda Mício com o seu tema Hoje é Natal. Por ser domingo, apresentamos uma reflexão sobre a liturgia deste dia com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Euniano.
A liturgia deste último domingo do Advento refere-se repetidamente ao projeto de vida plena e de salvação definitiva que Deus tem para nos oferecer. A primeira leitura apresenta a promessa de Deus a David, pela boca do profeta Natã. Deus nunca abandonará o seu povo, nem desistirá de o conduzir ao encontro da felicidade e da realização plenas. Essa promessa irá concretizar-se num filho de David, através do qual Deus oferecerá ao seu povo a estabilidade, a segurança, a paz, a abundância, a fecundidade, a felicidade sem fim. A segunda leitura chama mistério a esse projeto de salvação, preparado por Deus desde sempre, que se manifesta plenamente em Jesus e nos integra na família de Deus. O Evangelho refere-se ao momento em que Jesus encarna na história da humanidade, através do sim de Maria, a fim de nos trazer a salvação e a vida definitivas. A história de Maria de Nazaré mostra-nos como é possível fazer Jesus nascer no mundo, através de um sim incondicional aos projetos de Deus. É preciso que, através dos nossos sims de cada instante, da nossa disponibilidade e entrega, Jesus possa vir ao mundo e oferecer a salvação e a vida de Deus aos nossos irmãos, particularmente aos pobres, aos humildes, aos infelizes, aos marginalizados. Exemplo de Maria, qual deve ser o nosso compromisso aos projetos de Deus? Acolhemo-los sem reservas, com amor e disponibilidade, numa atitude de entrega total a Deus? Ou assumimos uma atitude egoísta de defesa intransigente dos nossos projetos pessoais e dos nossos interesses egoístas? Como é que se chega à confiança incondicional em Deus e nos seus projetos? Naturalmente, só com uma vida de diálogo, de comunhão, de intimidade com Deus. No meio da agitação de todos os dias, devemos encontrar tempo e disponibilidade para ouvir Deus, para o escutar, para viver em comunhão com Ele, para tentar perceber os seus sinais nas indicações que nos dá dia a dia. Maria de Nazaré foi uma mulher de fé para quem Deus ocupava o primeiro lugar e era a prioridade fundamental. Maria ajuda-nos a dar o salto da fé. Ela é o nosso modelo, ao mesmo tempo é a nossa mãe. Já quase a chegar ao Natal, procuremos, com Maria, tomar uma decisão que comprometa a nossa fé, de encontrar um ritmo mais regular para a oração, de prever uma paragem espiritual, talvez um tempo de retiro, por breve que seja, para fazer ponto a situação da nossa vida com o Senhor. Com Maria, renovemos a nossa confiança em Deus que nasce em Jesus. Como nos diz o Papa Francisco, olhemos para Maria como aquela que sabe transformar um corral de animais na casa de Jesus, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura.
As reflexões aqui apresentadas podem ser encontradas no portal dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org e no nosso portal em agencia.eclesia.pt. Há outro Natal por trás da celebração cristã, com valores próprios e infelizmente também com aproveitamentos e comportamentos meramente comerciais que apenas reforçam a exclusão dos últimos. Evoco a este respeito o dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Vem, bom Senhor Jesus, a nós. Volta o olhar, porque tu nos és realmente necessário. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo ao longo dos últimos minutos. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz. O programa Eclésia volta à sua companhia esta segunda-feira pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.